DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, o líder do MDM, David Simango, acusa a Frelimo de sabotar reuniões do partido.
Eu fiquei com vergonha em Inhambane. Isso mostra a intolerância política e nós condenamos veemente.
Nações Unidas defendem dignidade na reintegração dos ex-guerrilheiros da RENAMO.
Se no médio e longo prazo vamos responder de uma maneira correta também aos combatentes, vamos também assegurar uma paz duradoura.
E ainda o acordo com a Companhia São Tomense de Telecomunicações, que estará a custar 2 milhões e meio de euros por mês ao Estado. São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 23 de setembro. Em Moçambique, o líder do MDM acusa o partido no poder, a Frelimo, de tentar inviabilizar reuniões com membros da sua formação política em Inhambane. David Simango diz que o que se passa na cidade é uma vergonha. Em entrevista à DW, fala também sobre os ataques armados no país e diz que é preciso encontrar saídas. Um trabalho de Luciano da Conceição.
A denúncia é de David Simango. Em entrevista à DW África, a Frelimo está a tentar interditar reuniões do MDM em Inhambane. O MDM quis realizar uma reunião no sábado passado e sondou vários salões de evento na cidade, mas ninguém terá aceitado receber o partido. Numa das salas, o MDM chegou inclusive a pagar o aluguer, mas os donos terão cancelado o evento no local e devolvido o dinheiro, alegando que estavam a ser ameaçados pela elite política do partido no poder. O presidente do MDM diz que está agastado com este cenário.
Eu fiquei com vergonha em Inhambane. Não entendi o porquê que um partido político que se diz ser governante possa coagir um empresário a não aceitar o MDM reunir-se, mesmo que tenha recebido dinheiro com a alegação que está sendo ameaçado. Isso mostra a intolerância política e nós condenamos veemente.
Ao olhar para o país de hoje, David Simango mostra-se apreensivo. Além do clima de intolerância política, o líder do MDM está também preocupado com os ataques armados no centro e norte do país. Por isso, pede ao governo que inicie negociações com a autoproclamada junta militar da RENAMO para acomodar todos os guerrilheiros que combateram ao lado do falecido líder do partido, Afonso Djakama.
Estamos preocupados com o conflito da zona centro. Houve má negociação ao não envolver generais guerrilheiros de RENAMO. Pelo diálogo e pela persuasão do governo e da própria junta militar para se sentarem na mesa, mas de uma forma justa, possam sentir-se integrados, porque nós sabemos de que o malogrado vivia com esses guerrilheiros. Há que encontrar uma saída para que de fato não haja mais ataques na zona centro.
Urgente é estancar a violência, tanto no centro como no norte de Moçambique, frisa David Simango, em relação ao combate aos insurgentes na província nortenha de Cabo Delgado. O presidente do MDM acrescenta o seguinte:
e temos que criar tudo para que os terroristas não se alastrem às outras províncias. Mas, por outro lado, temos que garantir que as nossas forças de defesa e de segurança não violem os direitos humanos por raiva ou de má disposição, porque, de facto, isso mancha e proporciona o país na lama.
Outras preocupações de Simango têm a ver com o projeto Sustenta. O programa visa ajudar os agricultores a aumentarem a capacidade de produção para fornecer os mercados nacionais e regionais. Mas, para o presidente do MDM, a iniciativa não passa de mais um bolo para os membros do partido no poder. Simango dá o exemplo de projetos agrícolas anteriores em que os beneficiários não teriam chegado a devolver dinheiro emprestado.
Em Gaza, por exemplo, 99 beneficiários do anterior projeto não pagaram nada. É que se distribuiu tratores a vários empresários que não tinham nenhuma linha ligada à produção agrária. Portanto, podem estar a querer empoderar camaradas por interesses privados. Isso é muito bom.
A DW contactou várias vezes a Frelimo para obter uma reação sobre as declarações de David Simango, mas não obteve resposta. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E nós, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião. Concorda com o líder do MDM? O clima é de intolerância política em Moçambique. Já recebemos alguns comentários, por exemplo, Alexandre Moiano diz-nos que isso não é de hoje, só que nós, povo, também somos culpados, só falamos à toa, não conseguimos ajudar a oposição. Outros países já acordaram, mas aqui em Moçambique a Frelimo está a abusar muito e só murmuramos de longe. Educanda também considera que a intolerância política não é uma coisa nova em Moçambique. A Frelimo tem muito medo da ação de qualquer oposição, usa dentes e unhas para que a oposição não viabilize as suas lindas atividades políticas ao povo moçambicano. A Frelimo quer que na mente do povo permaneça a ideia de que a corrupção, a má governação, ódios e guerras são vidas normais para nós. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique vai ouvir o antigo presidente Armando Guebuza no âmbito das dívidas ocultas face à emergência de novos factos. A instituição a confirmar as informações avançadas no início da semana pela imprensa moçambicana, sem especificar a qualidade em que Guebuza será ouvido. Segundo a PGR, a audição vai acontecer em data ainda a ser marcada, na sequência do assentimento dado pelo Conselho de Estado para que o ex-presidente seja interpelado. O presidente moçambicano, Filipe Niusi, apelou hoje à mobilização de mais recursos financeiros para compensar as consequências económicas da Covid-19. Foi um dos focos da intervenção virtual de Niusi no debate geral da 75ª sessão da Assembleia das Nações Unidas.
A Covid-19 transformou a dinâmica das relações comerciais, profissionais e sociais entre os homens em todos os ambientes de convivência nos meios urbano e rural. Este cenário exige a mobilização de recursos financeiros adicionais para compensar a desaceleração económica, tendo em conta que o flagelo da pandemia ainda prevalece em todo o mundo e no nosso país em particular.
Niusi aproveitou ainda a ocasião para lembrar que os esforços de consolidação da paz têm sido postos à prova por atos terroristas em Cabo Delgado e ataques de dissidentes da Renamo no centro do país, mas reiterou o empenho do governo.
Como consequência destes fenómenos, mais de 1.000 pessoas foram assassinadas e cerca de 250 mil pessoas estão deslocadas para outros distritos dentro do país. Perante as investidas terroristas, o governo tem respondido com firmeza, por um lado, com apoio das populações locais, através das ações de defesa da soberania e integridade territorial, bem como para a proteção das populações e dos seus bens. Por outro lado, tem mobilizado apoio humanitário aos deslocados e promove atividades de desenvolvimento socioeconômico das comunidades.
Foi Filipe Niusi na sua intervenção na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Entretanto, a ONG moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento diz que faltou debater no Parlamento o pedido de apoio à União Europeia para combater rebeldes em Cabo Delgado. Na semana passada, o governo pediu a ajuda do Bloco Europeu para travar os ataques armados no norte do país, mas o CDD critica a ausência de discussão do pedido de apoio militar. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos manifestou-se hoje preocupado com o recuo sistemático da liberdade de imprensa em Angola. O sindicato lamenta o afrouxar da abertura dos média públicos e ainda a suspensão do canal português SIC Notícias no país. O sindicato aponta como exemplo dos recuos na liberdade de imprensa a ausência de órgãos públicos na cobertura das últimas manifestações em Angola, como os protestos após a morte do médico Silvio Dalla numa esquadra da polícia. Foi detido o diretor do Hospital Geral do Moxico, no leste de Angola. A Procuradoria-Geral da República Angolana anunciou a prisão preventiva de Manuel Iaza Macano por existirem fortes suspeitas de vários crimes, entre os quais o de peculato. No início de agosto, o portal Macangola denunciava ameaças do diretor aos médicos do Hospital do Moxico que comentassem as irregularidades na instituição.
DW Deutsche Welle.
As forças residuais da Renamo devem ser reintegradas com dignidade na sociedade para evitar que o processo de reconciliação falhe. É a recomendação do enviado da ONU para a pacificação de Moçambique, Mirko Manzoni, mas um antigo dirigente da Renamo, Raul Domingos, critica este processo. Romeu da Silva, em Maputo, tem mais informações.
Antigos guerrilheiros da Renamo devem ser reintegrados na sociedade com dignidade para facilitar a reconciliação entre os moçambicanos. É o que defende o diplomata Mirko Manzoni, enviado da ONU para a pacificação de Moçambique. Mas o diplomata deixou claro durante uma palestra nesta quarta-feira que este processo tem muitos desafios e deve ser visto a médio e longo prazo.
E se no médio e longo prazo vamos responder de uma maneira correta também aos combatentes, vamos também assegurar uma paz duradoura. Não é que os combatentes vão ameaçar, não. É uma responsabilidade nossa de responder aos combatentes e de reintegrar os combatentes com dignidade.
O facilitador do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, sublinhou que antes da assinatura do Acordo de Paz Efetiva, em agosto de 2019, foram criadas condições para que as partes envolvidas tenham confiança no acordo.
O que é mais interessante é que o discurso do Presidente da República e também o discurso do líder da Renamo, Souf Mahamat, parecem alinhados. Acho que temos de apoiar esta conversa também entre o líder da oposição e o presidente da República. É lá onde temos a liderança para desarmar e para também reconciliar o país depois.
No entanto, o político e antigo número 2 da Renamo, Raul Domingos, critica o processo de DDR, lembrando que no passado o mesmo fracassou por causa de alguns erros. Um deles foi o fornecimento de material de construção, como chapas de zinco, enxadas, katanas e algumas sementes, algo que Raul Domingos classifica como dinheiro mal gasto.
Me parece que não se vai construir uma casa com esse material e muito provavelmente a primeira oportunidade que o guerrilheiro tiver de vender essas chapas vai vender. É um dinheiro que eu acho mal aplicado, que podia se pensar uma forma melhor de garantir uma residência para o guerrilheiro desmobilizado.
Mirko Manzoni respondeu que o pacote disponível destina-se à reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo e foi o resultado de um acordo.
No primeiro ano, quando os combatentes vão sair do mato, ele está a receber um pacote de reinserção social. A decisão foi de haver uma parte do pacote com material e, do outro lado, o pacote corresponde exatamente ao nível da pensão.
Bruno da Silva, DW, Maputo.
Em São Tomé e Príncipe, um acordo assinado há 17 anos está a gerar polémica. O acordo foi assinado entre o Estado e a Companhia São Tomense de Telecomunicações, mas estará a lesar o Estado todos os meses em mais de 2 milhões e meio de euros. É descrito, por isso, como a maior negociata de sempre, Ramos Algraça.
O caso foi denunciado pelo advogado Hamilton Vaz. O Estado estará a perder todos os meses vários milhões de euros na sequência de um acordo assinado em 2003 com a Companhia São Tomense de Telecomunicações, a CST. No âmbito desse acordo, a administração do código telefónico do país, o 239, passou das mãos do Estado de São Tomense para a CST. Mas, segundo Hamilton Vaz, anos mais tarde a CST começou a negociar o uso do código com várias empresas internacionais, incluindo a Inglaterra, a Espanha e na Suazilândia.
E esse código constitui um bem público inalienável. São empresas que têm estado a faturar milhões de dólares, euros.
Contas feitas, o valor estimado do encaixe referente a uma só empresa rondaria os 2 milhões e 500 mil euros. A maioria da fatia iria para a CST, o Estado só ganharia 50 mil euros com o negócio. O caso subiu ao Parlamento para discussão, ouvindo na última sexta-feira e esta segunda-feira, o administrador delegado da CST, Jorge Frazão, rejeitou as acusações.
Obviamente que a CST não tem nenhum negócio de exploração de serviços de valor acrescentado com a numeração de São Tomé e jamais faria isso sem o acordo do Estado e num quadro legal que permitisse explorar esse negócio.
Jorge Frazão garante que não foram feitos quaisquer negócios prejudiciais ao Estado.
Jamais a CST, que é uma empresa detida também pelo Estado de São Tomé, se envolveria num negócio que lesasse o Estado.
Conceição Raposo, da Autoridade Geral de Regulação, afirma que não tinha conhecimento do suposto negócio relativo ao código telefónico.
Nós temos situações financeiras muito comprometidas, temos o crédito parado, não estamos a pagar, porque não temos dinheiro para o pagar. E nós realmente gostaríamos de saber, ter, para já, nós não vimos na AGER nenhum documento que fala sobre a proposta financeira ou técnica acerca deste valor.
O caso da CST envolve várias figuras políticas. Nos próximos dias, o ministro do setor deverá depor diante da Comissão de Inquérito Parlamentar, que foi criada para desvendar os contornos do caso de São Tomé e Príncipe para a DW, Romzel Graça.
DW Notícias.
Solidariedade obrigatória e controlos mais apertados nas fronteiras são duas das novidades do Pacto sobre Migração e Asilo proposto hoje pela Comissão Europeia. Bruxelas diz que todos os países membros vão ter de participar na gestão dos fluxos migratórios, seja recebendo requerentes de asilo ou assumindo a responsabilidade de repatriar os migrantes. Destaca ainda para a introdução de um rastreio de saúde e identidade a todas as pessoas que atravessam as fronteiras externas da União Europeia sem autorização. A Amnistia Internacional considera que o novo pacto é uma falsa partida que está desenhada para erguer muros e fortalecer vedações. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental pondera analisar na sexta-feira o levantamento das sanções impostas ao Mali depois do golpe militar de 18 de agosto. O anúncio foi feito hoje pelo antigo presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, o mediador da CDAO, que está de volta a Bamako para avaliar os progressos feitos pela junta militar. O Bloco Regional tinha pedido uma rápida nomeação de dois civis para os cargos de presidente e primeiro-ministro e aceitou a nomeação do antigo ministro da Defesa, Ban Dao, para liderar a transição. O opositor russo Alexei Navalny teve alta hospitalar, mas vai continuar em tratamento na Alemanha. Um mês depois de ter sido hospitalizado em Berlim com sinais de envenenamento, os médicos consideram possível uma recuperação total. O Kremlin reagiu à alta de Navalny, afirmando que o opositor é livre de regressar à Rússia como qualquer cidadão russo. O contestado presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, foi empossado hoje para um sexto mandato numa cerimónia não anunciada. Há semanas que Lukashenko enfrenta um movimento de protesto sem precedentes no país, com a oposição e a comunidade internacional a rejeitar a sua vitória nas presidenciais de agosto. Nas ruas da capital, Minsk, a polícia usou canhões de água para dispersar milhares de manifestantes esta quarta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntamos se concorda com o líder do MDM, David Simango, que denuncia intolerância política em Moçambique. Recebemos várias respostas. Zito Francisco responde que em Moçambique ninguém tem mais vontade da governação da Frelimo. Enquanto a Frelimo continuar a governar, o povo nunca terá liberdade de expressão. Nicolau Avara escreve-nos via Instagram, diz que ele, que tanto almeja uma paz efetiva para Moçambique, concorda com as afirmações de David Simango. A intolerância política é uma realidade e o corpo diplomático acreditado no país sabe disso. Todo moçambicano sabe muito bem, menos os que fomentam essa intolerância. Sempre que isso acontece, fico muito triste. E Nicolau pergunta, nunca teremos paz neste país? Domingos Gundana afirma que os secretários da Frelimo intimidam os empresários locais, usando o cunho do governo, ameaçam recorrer a multas e pagamentos de valores altos aos empresários que alugarem as suas instâncias à oposição. E por medo, esses homens de negócio se os cedem à pressão e chegam a devolver os valores já adiantados. Ruben Chiao deixa o seguinte comentário: sempre houve este comportamento de intolerância política em Moçambique, não é de hoje e não vai acabar enquanto o partido que está no poder continuar. Este comportamento é mau para a pacificação do país e crescimento da democracia, se é que existe. Para Aleixo Sénior, o que a Frelimo sabe fazer de melhor é sabotar o povo, criar o terrorismo para saquear os nossos recursos naturais. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Noite. Continua a acompanhar-nos em dw.com/português e da nossa parte tenha uma boa noite.